Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos recomeçar a reunião com a audiência prevista para a primeira parte, audiência à SOS Cabedelo, Orla Costeira. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença dos representantes desta associação. Eu começava por ler um parágrafo que nos suscitou atenção e que motivou a marcação desta audiência. Escreveu-nos dois membros desta associação, Miguel Figueira e Eurico Gonçalves, começaram na carta por nos dizer o seguinte: habituámo-nos a ver o mar todos os dias, vivemo-lo com o entusiasmo e a paixão do surf. A partir da nossa praia na Figueira da Foz, o que começou por ser um alerta para a destruição de uma onda, aprofundou-se numa reflexão pluridisciplinar sobre a importância das ondas e da deriva litoral na proteção da orla costeira, alargando-se posteriormente ao movimento de cidadãos, o SOS Cabedelo, cujo percurso é hoje amplamente reconhecido. Este parágrafo levou a mesa da Comissão precisamente a refletir sobre a importância das matérias relacionadas com a erosão da orla costeira e a vantagem que certamente esta Comissão teria de poder ouvir alguém, uma associação, um movimento de cidadãos, que vê do mar para o litoral, do mar para a costa, precisamente tem essa perspectiva o processo de erosão da orla costeira. Os nossos convidados são Miguel Figueira, Eurico Gonçalves e Pedro Adão e Silva. Estes nossos convidados vão-nos fazer uma apresentação inicial precisamente sobre as reflexões que têm relativamente aos processos de erosão da orla costeira e, de seguida, depois daria a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões que entendessem, tendo ainda os nossos convidados um período final para responder e para encerrar esta audiência. Então, agradecendo mais uma vez ao Miguel Figueira, ao Eurico Gonçalves e ao Pedro Dom e Silva a vinda a esta reunião, a esta comissão, dava desde já a palavra ao Miguel Figueira para fazer a apresentação. Faz favor.
Muito obrigado. Temos o nosso percurso começou em 2009, temos participado sempre desde os dos vários instrumentos de planeamento, como seja agora a própria revisão do plano de ordenamento, de agora programa de ordenamento da Orla Costeira, até a inclusão das ondas no Plano Nacional Estratégico do Turismo. Sempre que há esta possibilidade de que há alguma abertura à participação da cidadania, temos procurado trazer esse conteúdo. Vamos fazendo a nossa reflexão e vamos usando também a visibilidade que, apesar de tudo, nos é permitida através do surf e dos mídias ligados ao surf para transformar este assunto, que é um assunto da nossa praia, mas onde se colocam questões que interessam ao país, como eu penso que vou conseguir demonstrar com esta apresentação. Para isso eu tenho que fazer um bocadinho de historial, digamos, do nosso percurso. E tenho que começar... isto está para mudar aqui. Esqueci-me só um momento. Tenho que começar por este gráfico, que é sempre surpreendente, não é? 97% do nosso território é mar.
Era melhor fechar as luzes.
Isto não. Não. Ok, agora está. Este nosso lado, não é? Ao longo do nosso percurso tem-nos dito que nós não temos os pés bem assentes na terra, não é? Que somos um bocadinho realistas e tal. É verdade, somos surfistas, somos os três surfistas, passamos muito tempo com os pés no mar. Porventura, se calhar, estamos no lado certo, não sei. Ou também, não é porque esta, a verdade é que, repara, a própria, esta evidência, esta atração do mar é perfeitamente patente na forma como construímos o país. Nós não o construímos na fronteira com a Espanha, foi de facto em cima desta linha, da linha do surf. Surf quer dizer rebentação, não tem nada a ver depois com a atividade desportiva. Portanto, é nesta linha mágica, entre terra e mar, que decidimos fazer de facto as nossas cidades, o nosso país. E não as construímos de qualquer forma, há aqui um padrão que se organiza, estou a fazer um zoom já sobre a nossa zona, entre o Porto e a Nazaré, e esta estrutura geológica é muito importante, porque as cidades, como as plantas, precisam de solo firme. Neste caso, a estrutura geológica é importante para o desenvolvimento das cidades e criam este padrão, este arco, não é? Que vai procurar terra firme um pouco mais atrás. E depois temos aqui esta exceção, este momento em que há um grande maciço rochoso que vai projetar sobre a linha de costa e onde aparece a nossa cidade, a Figueira da Foz. Há um outro fenómeno geológico muito importante que ajuda também a explicar e a perceber a nossa costa, que é esta deriva litoral. 1,1 milhão de metros cúbicos de areia durante todos os anos circula de norte para sul ao longo da nossa costa, não é? Então, um arrastamento de sedimentos provocado pela direção oblíqua da ondulação predominante, como sabem. Quando vira ao Cabo Mondego, este grande volume de areia é responsável por esta outra manifestação absolutamente inacreditável, a onda mais comprida do continente europeu que rola na Bahia de Buarcos. Isto acontece à frente do Penedo, que mergulha, não é? O maciço rochoso mergulha nesta zona sobre o mar e é uma zona de interface terra-mar. Portanto, é a partir daqui que se faz a primeira relação do homem com o mar, primeiro na pesca do Penedo e só depois mais tarde as embarcações. Isso foi responsável também pelo assentamento urbano de Buarcos, que fazia também a proteção mais tarde à navegação e mais tarde há toda esta ligação e a conquista até à Figueira da Foz, ao longo desenhando de facto ou repetindo o desenho da baía, na procura de conquistar o rio mais a sul. Naturalmente que no desenvolvimento subsequente veio a questão do porto comercial, não é? Estes dois paredões, estes dois molhos que protegem a entrada das embarcações fizeram agora 50 anos e com estes dois paredões e a rotação da areia cria-se uma nova onda de grande qualidade, a onda do cabelo. Isto para termos uma ideia, este senhor que está ali na imagem, 11 vezes campeão do mundo, eu estou a falar do senhor do centro da imagem, naturalmente, o senhor Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, foi coroado por duas vezes consecutivamente nesta nossa praia. Este circuito que hoje passa em Peniche, a primeira vez que se realiza em Portugal, foi efetivamente na Praia do Cabedelo e a partir daí esta onda passou a ter notoriedade na comunidade global do surf. Isto estávamos a falar dos anos 90, que não havia o impacto que havia hoje, não tinha o impacto que tinha hoje o surf, mas efetivamente esse registro passou e Portugal também é conhecido por esta onda lá fora. Percebemos que o prolongamento em 2009 dos molhos de Porto Comercial, portanto tem 400 metros, iria haver uma interrupção da deriva e nós costumamos dizer que efetivamente a nossa vida não é andar atrás das ondas, é andar atrás da areia. A maior parte das ondas nestas zonas são feitas, existem por causa do banco de areia e portanto nós perseguimos essa areia para saber onde é que vamos e portanto sentimos logo diretamente se alguma coisa está a desregular ou não. E foi isso que percebemos na altura, lançámos esse alerta, fizemos aquele SOS que estava ali com o SOS humano, não é, no mar, e lançámos de facto esta reflexão. O que acontece... Aqui temos o diagrama que mostra precisamente aquilo. Temos o tal banco de areia que é alimentado pela deriva, não é? Pela deriva marítima, não é? Estamos a falar desta estrutura. E isto permite o quê? A dissipação de energia longe da costa e depois espaço para o desenvolvimento da zona de surf. Quando nós não temos o banco de areia, em vez de termos a concentração da energia lá fora e esta dissipação, há uma concentração de energia diretamente sobre a linha da costa e então temos o problema da erosão. E, portanto, aqui havia já uma relação direta entre a questão do surf e a questão da erosão. Isto é uma imagem recente do Cabedelo em que consegue-se perceber essa força do mar a entrar sem ter essa mediação da duna hidráulica. Nós costumamos dizer, sim senhora, não podemos fazer o pisoteio das dunas, vamos meter passadeiras, estamos todos de acordo. Pois bem, longe da vista, longe do coração. É mais importante aquela duna que não se vê, a duna hidráulica, do que esta duna. porque a beduna hidráulica é a primeira proteção que nós temos da orla costeira. O mais ridículo desta situação é isto, reparem, aquela foto é aqui, isto é o Cavedelo. Permitam-me só voltar para trás para vos mostrar. Aquela construção que vem ali ao fundo é o Hospital da Figueira da Foz, que está em zona de risco atrás da duna. Está aqui o hospital, não é? Temos aqui o hospital e temos aqui a duna, não é? Que está sempre em risco, ok? E depois temos aqui a povoação, aqui a Cova Gala e todas as povoações, portanto, isto arrasta-se até ao Canhão da Nazaré, onde acaba o ciclo, este ciclo sedimentar, ok? Portanto, quando nós temos um problema na Figueira, ele transmite-se logo, e a mesma coisa em cima, não é? Com a Barra de Aveiro e depois a porção de território entre Aveiro e a Figueira da Foz. Agora, reparem a desproporção. É que aqui estamos a lidar com esse problema porque não temos areia no mar para fazer a proteção. E ali temos o maior areal urbano da Europa. Isto não faz absolutamente sentido nenhum. E menos sentido faz isto, que obviamente todos hoje criticamos este tipo de intervenções, mas reparem o que é que estamos a fazer aqui. Isto é imediatamente a sul da Cova Gala, 3,7 milhões de euros, gastos em 2005, não foi assim há tanto tempo, a fazer o quê? A tirar a areia do mar para fazer a duna. Quer dizer, estamos a destruir a duna hidráulica para repor a duna com... Isto não... É evidente que concordamos em refazer dunas, mas temos que injetar aqui areia de fora do sistema, senão isto não é trabalho, naturalmente. Fomos à procura de soluções, não acreditávamos que tinha que haver outras soluções, e aqui também, mais uma vez, o surf ajudou-nos, porque este lugar, onde vemos um equilíbrio com uma barra, também com uma largura de 134, 135 metros, como na Figueira da Foz, e aqui temos uma situação norte e sul equilibrada. Isto é Colangata, onde começa o circuito do surf, ali é Snapper Rock, onde começa o circuito profissional de surf, e aqui temos esta coisa, que é este, neste pontão. No fundo está montado um sistema de bonde, é um sistema de bypass, sand bypassing, que funciona há 15 anos, e aquilo que pensámos é, bem, isto pode-se montar na Figueira da Foz. Também com embarcações a entrar e sair, o tubo não passa no leito, portanto é perfurado e passa a uma distância razoável e, portanto, não tem, não colide com a circulação das embarcações. Portanto, basicamente, o sistema que tinha que fazer era fazer a bombagem a norte, não é? E à medida o mar traz areia com a deriva, é sugado, não é? Uma nuvem de areia e água. Isto passa num tubo com o diâmetro de 30, uma coisa que não é muito expressiva, para o outro lado. Com isto conseguimos fazer a alimentação da bancada, tínhamos a nossa onda, e fazer a proteção da costa. Aproveitámos uma iniciativa do movimento da Fundação Milénio e do Expresso, que era o movimento Milénio, e com o dinheiro que conseguimos juntar do prémio que ganhámos com a proposta, fomos à Austrália, efetivamente, a Colangata, ver o sistema, depois voltámos lá, portanto fomos lá duas vezes. Isto não é engenharia de foguetões, é uma coisa, portanto estamos a falar de um sistema que funciona há 15 anos, o outro bypass que funcionámos funcionava na altura há 20, portanto agora já há 25 anos, e portanto não estamos a falar de uma... Também tivemos, entretanto, a oportunidade, porque o engenheiro que desenhou o sistema, o engenheiro Graham McLoughan, por acaso a esposa, portanto, de origem irlandesa, é muito devota de Nossa Senhora de Fátima, e portanto nas suas deslocações a Portugal telefona-nos, e nós já tivemos a amabilidade, o prazer de o ter connosco, inclusivamente no Terreiro do Paço, não é? E também na Figueira da Foz, a esclarecer dúvidas sobre a tecnologia. Quando regressámos da nossa viagem à Austrália, mergulhámos diretamente na crítica à revisão do plano de ordenamento da orla costeira, na altura ainda com dois O's, antes de ser programa da orla costeira. E regressámos a essa crítica para criticar isto, não é? Que é esta diferença de tratamento entre terra e mar. Nós aqui estamos na zona do Arcos, reparem os triângulos, os quadrados e estas coisas todas do planeamento, não é? A referenciar tudo e mais alguma coisa. Inclusivamente, temos ali um triângulozinho que é relativo ao aquapark do Teimoso, não é? Que é uma estrutura que podia estar em Beja ou noutro sítio qualquer, e não temos referenciado aqui a onda mais comprida da Europa, que isso sim é um ativo patrimonial que achamos que devia estar desde logo marcado. como todo este Penedo, não é? Qualquer um destes carreiros tem um nome, é um nome que já vem de, naturalmente da pesca do Penedo, que hoje já usamos e que inclusivamente alguns destes topónimos dão o nome à terra, que é uma coisa, tem uma relação tão forte. Aliás, há aqui umas pedras que se chamam, no mar, que se chamam as Portas de Buarques, ou seja, as Portas de Buarques estão para o lado do mar e não para o lado da terra. Ora bem, a Câmara Municipal, isto é a zona já do... a carta do POC na, Câmara de, na zona, na praia da principal praia da Figueira, e aqui de facto de, tanto os técnicos do POC como os técnicos da autarquia tinham alguma não é? Portanto, há este grande vazio, o que fazer de facto, e lançaram um concurso público. Um concurso público é que nós decidimos concorrer, naturalmente que tinha um programa, como imaginam, a extensão do casino, a piscina, isto e aquilo, e nós quisemos concorrer a este concurso fazendo um statement, usar mais uma vez a visibilidade do concurso, se calhar para sublinhar um determinado discurso, e em vez de fizermos construções, edificações, propusemos albergar todos os conteúdos programáticos em barcos, o barco casino, o barco pista de skate, se quiserem, ou até um submarino para o nadador Salvador. Isto para quê? Para representar o mar, aquele mar que tínhamos perdido, porque aquele território é mar ainda antes de ser outra coisa qualquer. E com isto questionar também a própria legitimidade da autarquia de estar a reivindicar este espaço que era do mar para a cidade. Porque sempre ouvimos dizer dos pescadores que àquilo que o mar pertence, o mar volta para buscar, porque volta sempre para buscar o que é seu. Porque queríamos também escrever esta imagem. Esta imagem é do Mar do Aral, como sabem, um dos maiores desastres ecológicos do século XX, não é? E, portanto, queríamos escrever este sentimento de perda. Aqui na comparação entre estas duas imagens, podem ver, portanto, os pardões fizeram agora 50 anos e pode-se ver esta grande diferença. Num lado temos uma praia cheia de areia, no outro lado temos uma praia cheia de gente. No lado de cima temos pulga de areia, se quiserem, e no lado de baixo temos camarão da costa. E obviamente que era esta, é isto que nós queríamos, era este lado mais. O elemento natural aqui é o mar, não é uma renaturalização com base no elemento vegetal. E aquilo que percebemos com a experiência da Austrália é que era não só possível passar a areia de um lado para o outro, como era possível fazer o recuo da praia e devolver à cidade o seu mar, e essa relação que inscreveu a Figueira também no nosso imaginário, e no nosso imaginário coletivo, que não é só o da Figueira, não é? Figueira que já foi, aquela que já foi a rainha das praias de Portugal. Ainda há pouco tempo o Sr. Presidente da Câmara referia-se à obra da Figueira, esta de plantar arborização na praia, como a renaturalização da praia da Figueira. Não é verdade. A única renaturalização possível naquele espaço, naturalmente, é devolvê-lo ao mar. E nós precisamos disso, porque precisamos da areia do outro lado. A questão da valorização das ondas, certamente, e da importância do mar, certamente que aqueles que são consumidores dos produtos Apple, a uma dada altura, confrontaram-se com este sistema operativo novo, o OSX Mavericks. Depois do Leopard havia os felinos, eles tinham o Tiger, tinham uma série de sistemas operativos, e depois passaram para esse. Mavericks, para aqueles que não conhecem, é uma onda na Califórnia. É a maior onda da Califórnia, uma onda muito importante na comunidade global. E a Apple, naturalmente, que usa frequentemente, não só aqui, mas utiliza o Surf porque percebe do impacto que isso tem nos consumidores, não é? Obviamente tem essas contas bem feitas. Apesar de nós sistematicamente ignorarmos o valor que o Surf pode representar, ainda que comecem a haver excelentes experiências, como é o caso de Peniche, de Nazaré ou da Ericeira, aqui esta grande marca, de facto, tem apostado fortemente nisto. Isto não é Mavericks, isto é a Nazaré, ok? E esta onda tem o recorde da onda mais alta do mundo, como sabem, não é? Em termos de a onda mais alta do mundo surfada, não é? Pelo McNamara, que é... Isto não é pipeline no Havaí, uma das ondas mais conhecidas, é a onda que nos consegue ter a ativação que conhecemos em Peniche e que nos dá o retorno que conhecemos em Peniche. E isto não é Jeffreys Bay na África do Sul, isto é a nossa onda mais comprida do continente europeu em barcos. Curiosamente, a onda mais comprida, mais tubular e mais alta do continente europeu estão em 150 km de costa e isto não acontece em mais lado nenhum no mundo, a não ser aqui. E a outra questão que é interessante em relação a estas três ondas é que todas elas rebentam em mancadas de areia. Okay? É verdade que há circunstâncias geográficas diferentes. No caso de Buarques temos o Cabo, em Peniche uma península e em Nazaré o canhão submarino. Mas depois o substrato que ativa as ondas é sempre um substrato de areia alimentado pela deriva litoral. E esta é também uma outra onda que rebenta com areia, mas rebenta onde não devia estar a rebentar. É uma onda fatal, é uma onda que desde o prolongamento do molho já levou 11 vidas, não é? Onde não tínhamos notícia à entrada da barra de acidentes mortais, e esta onda não devia acontecer. O problema é que a areia, este imenso volume que circula, nós estamos a falar em termos de dimensionamento de uma fila de caminhões compactos, como uma fila compacta de caminhões, não é? Cheios de areia entre Lisboa e Porto. Isto é o trânsito de areia que temos à frente da Barra da Figueira e que com o novo enfiamento obriga as embarcações a acederem ao Porto de forma lateral. Com esta rebentação não é possível, não é possível. Aquilo que a senhora Secretária de Estado, na altura, e a atual Ministra, na altura tinha prometido para a Figueira, era um porto moderno e competitivo, não é? Aliás, temos notícia, agora recentemente, foi anunciado em Sines, agora pela Senhora Ministra, de um investimento de mais 36 milhões, aqui apesar da notícia apontar para os 42, de que vamos fazer um novo investimento sobre este signo da competitividade. Mas aquilo que sabemos é que entre estas duas notícias, a Sra. Ministra do Mar esteve na Figueira e anunciou e foi executado uma dragagem na Restinga. A Restinga é este banco de areia que se cria no topo do Molho Norte e que provoca aquela arrebentação que vimos, que foi dragado durante o mês de novembro. 200 mil euros fizeram lá essa dragagem por causa da prioridade, naturalmente, da segurança. E esta imagem, que é uma filmagem de telemóvel, mas que conseguem ver, portanto, estamos a filmar a partir do Cabedelo, portanto, estamos no Molho Sul, e este barco está numa posição que nunca pode estar, porque já está com a proa virada para a terra. Este barco é um carregueiro, já de grandes dimensões, que estava a fazer a barra e arrebentaram com duas voltas de mar, ficou virado para a terra e está a manobrar com dificuldade para ir para trás, não é? Nós, antes destas imagens, já tínhamos efetivamente este discurso e dizer que não há possibilidade de termos não nos interessa um porto competitivo se não tivermos um território competitivo. Não podemos hipotecar vidas, nem podemos hipotecar o território com esta questão do porto comercial. Portanto, temos é que ter uma competitividade do território como um todo em todos os setores. Mas agora a questão é mais grave. É que nem sequer estes investimentos que estamos a fazer no Porto estão a cautelar, de facto, a navegação já das grandes embarcações. Isto não está a funcionar. Nós fizemos esta dragagem, portanto, repito, portanto, foi anunciada no final de outubro, quando foram a comemoração dos 50 anos dos molhos do Porto Comercial. A dragagem foi feita em novembro, estas filmagens já são de 22 de dezembro. Portanto, não chegou a dois meses, já tínhamos, de facto, outra vez a arrebentação na barra, uma arrebentação que não permite, de facto, que o Porto se envolva. Portanto, isto não são três problemas, isto é um problema que pode ser resolvido se quisermos trabalhar com o mar e não contra ele. Portanto, eu vou passar rapidamente, no fundo tinha aqui a transcrição do penso que já estou a passar os 15 minutos, portanto vou terminar. Ai, estava ali, ok, estava à procura do relógio, pronto, ok. Vou saltar. É só para dizer que o que nos trouxe aqui, nós participámos nesta, no fim de dezembro, na discussão pública do POC. Inscrevemos estas preocupações no espaço que é reservado à discussão e como cidadãos podemos fazê-lo. Fizemo-lo com suportado as nossas posições naquilo que é o relatório do Grupo de Trabalho Litoral, que relativamente a esta questão de sedimentar, depois é secundado pelo Grupo de Trabalho de Sedimentos. Portanto, estou a falar do grupo liderado pelo Sr. Filipe Duarte Santos e depois do grupo liderado pelo Sr. César Andrade, que são ambos, como sabem, pró-bypass. Portanto, fundamentámos as nossas posições na própria lei que originou a passagem de Programa de Ordenamento da Orla Costeira para, ou Plano de Ordenamento da Orla Costeira para Programa da Orla Costeira. E ainda assim, fomos qualificadas sem enquadramento direto. Isto é inadmissível. Nós, naturalmente, como cidadãos, já não temos um outro espaço, temos que nos remeter às respostas que nos dão e por isso é que pedimos para vir aqui a dizer, por favor, ajudem-nos, isto tem que ser revisto, estas questões têm que ser inscritas devidamente no ordenamento e depois temos que passar para a ação. Não podemos estar, reparem, O Grupo de Trabalho Litoral aguardámos e escreveu a obrigatoriedade de fazermos o estudo para o sistema de bypass. A seguir, o grupo do professor César Andrade, do Trabalho de Sedimentos, vai reiterar-se essa posição. E aquilo que o POC diz relativamente a essa matéria é que durante os próximos 10 anos, se calhar 20, durante a vigência do POC, aquilo que vamos fazer é o estudo, não é a infraestrutura. Isto é inadmissível, não podemos estar os próximos 10 anos a fazer o estudo. Esse estudo já devia estar feito, ou então arranjem uma outra solução e expliquem-nos como é que vão resolver estes problemas. Muito obrigado, desculpem-se.
Muito obrigado, nós é que agradecemos a vossa exposição e a passar a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Miguel Figueira, o Eurico Gonçalves e o Pedro Adão e Silva. Saudá-los também pela iniciativa e manifestar aqui o meu agrado por aquilo que foi apresentado pelo SOS Cabedelo. Conhecemos bem a Figueira e verificamos também que, efetivamente, aquela deriva de 1 milhão de metros cúbicos de areia que anualmente é transporte de norte para sul, foi, digamos, começou a ser interrompida há 50 anos pela construção dos molhos. E obviamente que isso trouxe um problema adicional na Figueira da Foz, e hoje a Figueira da Foz está, a meu ver, incaracterizada, portanto, assistimos ao aumento significativo do areal e, portanto, descaracterizando a Figueira e a Praia da Figueira, e verificamos também que há algumas questões de segurança vão sendo, por essa via, manifestamente agravadas na margem sul e também para além do Porto. Aquilo que os meus amigos, se assim posso dizer, porque tenho relações de há alguns anos com o Miguel e com o Rico e também com os familiares do Pedro, aqui trazem é muito importante, não só para o surf, que consideramos vital também para o desenvolvimento turístico da Figueira, mas também para a segurança do próprio Porto e da segurança da parte sul da Figueira da Foz. E a primeira questão que eu gostaria aqui de colocar, e conhecendo há muitos anos o Miguel e a sua intervenção que tem, quer do ponto de vista cívico, quer também do ponto de vista profissional, porque sabemos que já o acompanhei noutras andanças, muito de perto, gostaria de saber se efetivamente o COS Cabedelo participou na discussão pública que teve lugar a quando do PDM da Figueira da Foz. Verificamos que o PDM da Figueira da Foz preconiza a deslocalização das infraestruturas existentes a sul para zonas seguras. Isto foi o que foi dito recentemente pela Câmara Municipal da Figueira da Foz. Ora, a meu ver, a solução aqui apresentada, e que efetivamente eu também acho que deve ser um dos nossos objetivos, trazia outra coisa. Era, dava segurança às infraestruturas em vez de as deslocalizar. Ora bem, o que eu assisto neste momento, e somos dali e vimos, é que o município da Figueira está, digamos assim, a tentar deslocalizar, ou seja, vou falar de uma outra forma para que seja mais perceptível, está a recuar as infraestruturas para o local seguro. Quando que, a meu ver, o que havia a fazer era continuar a deriva da areia que neste momento é depositada a norte do molho para sul, para dar segurança às infraestruturas existentes. Essa parece-me que era uma dos objetivos que se poderia alcançar. Porquanto, nós verificamos que efetivamente a situação como está e a continuar assim não vai obviamente trazer nada de bom para a Figueira. Não só no surf, mas também para outras questões. Porque continuar a prolongar o molho, obviamente que não traz viabilidade nem segurança ao Porto. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, e vou-me desculpar a pergunta, eu não tive a oportunidade ainda de ver em pormenor este projeto, ou digamos assim, o projeto do bypass, não conheço a questão australiana, eu gostaria de conhecer e pedia desde já que o estudo que aqui foi, ou pelo menos, não é um estudo, mas aquilo que existe relativamente a esta matéria nos fosse enviado para o nosso estudo, mas gostaria também de saber se efetivamente o COS Cabedelo tem alguma estimativa de custos, quanto é que poderia custar, porque efetivamente eu obviamente que gostaria que a Figueira, na zona norte do molho, fosse reconstruída não com aquilo que está previsto, mas sim com a reconstrução do mar na alguma zona que, onde já existiu. E que a areia aí existente, essa sim, pudesse passar para a margem sul para dar segurança àquela orla costeira e tivesse toda aquela zona um pouco mais segura. Foi esta também um pouco a intenção da criação do grupo de trabalho do litoral que foi constituído em 2014. Foi por insistência também de que efetivamente não é a solução andar de camião a pôr ali areia nas dunas, porquanto no inverno seguinte já lá não existe nada. Nós sabemos como é o mar, sabemos como é a natureza. Este processo natural foi interrompido com a construção dos molhos e temos que criar uma solução que tente, na medida do possível, repor as condições naturais existentes à época, que é não impedir que 1 milhão de metros cúbicos que percorre anualmente a nossa costa o faça o mais possível de forma natural. Quando há um impedimento, como foi o caso, e obviamente que tinha que ser para a sustentabilidade do Porto de fazer os perdões, temos que arranjar um mecanismo que não impeça a transposição desta areia. No fundo, duas questões para finalizar, resumindo. Questão do PDM da Figueira da Foz, se o COS foi envolvido, participou e o que é que diz sobre esta matéria. Segundo, qual a estimativa de custos para uma solução deste género?
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Estava a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em primeiro lugar, queria cumprimentar a Associação SOS Cabedelo. Conheço relativamente bem a Figueira da Foz. Conheço bem todo aquele processo. Eu ando há cerca de 30 anos, com uma grande preocupação sobre o problema da erosão da nossa costa. Um problema complicadíssimo e que as soluções encontradas não têm sido as mais eficazes e as melhores para a nossa costa. Nós temos aqui um grande problema, que é, disse há um bocado e bem, nós temos as correntes de norte para sul no sentido da costa, o que significa que toda a areia é arrastada de norte para sul e quando encontra um paradão, um molho, ela faz ali uma baía, foi o que aconteceu na Figueira da Foz. Mas existe outro problema, que é o maior problema que nós temos, que é a falta de produção de areia pelo aproveitamento hídrico dos nossos rios. Todos os nossos rios, os principais rios, nomeadamente a norte, o caso do Douro, depois, mais a norte, todos aqueles rios que têm aproveitamentos hídricos, deixaram de produzir areia e, portanto, deixa de haver esse problema, deixa de haver areia, o que cria uma grande erosão na nossa costa, nomeadamente sempre a norte. Aqui, eu estou de acordo que é preciso fazer a renaturalização das nossas dunas, é fundamental para as questões de segurança. Agora, também é fundamental nós garantirmos que a areia, que durante anos e anos teve esse problema, mas teve um outro problema, que era a retirada da areia para a construção civil. E por isso mesmo, aliás, eu me recordo qual foi a legislatura, mas foi uma legislatura atrasada, que aprovei, apresentei e foi aprovada aqui na Assembleia da República a legislação nesse sentido. Ou seja, era uma legislação que toda a areia a um quilómetro da linha de costa que fosse explorada não podia ser vendida, tinha que vir ser colocada nas nossas praias. Não havia possibilidade de haver negócio com a areia. A areia é um recurso de todos e não pode ser um negócio de alguns. E por isso mesmo, a primeira pergunta que eu lhe colocava era se as dragagens que foram feitas ali na Foz do Mondego, se, para onde é que foi essa areia? É muito importante se ela foi para alimentar as nossas praias ou se foi para outro tipo de negócio que pode ser feito. Agora, eu não conheço o sistema que aqui nos trouxe. A experiência que eu tenho, a questão dos fusíveis ou dos bypasses, se quiser, que hoje existem na nossa costa, que já existem alguns, não resultaram muito bem, porque acaba por eles serem entupidos com a quantidade de areia que no inverno se faz nesses molhos, no caso do Paradão da Aguda, não sei se conhece aquela zona ali. Agora, é evidente que a política na Figueira da Foz tem sido errada desse ponto de vista. Princípio de roda, a seguir ao 25 de Abril, sempre. Ou seja, como se criou ali aqueles paradões para proteger o porto, e houve ali um grande aumento da areia, do areal da Figueira da Foz aumentou substancialmente, nomeadamente aquela parte ali em frente àquela zona das esplanadas. Qual foi a preocupação das autarquias? Foi, em vez de retirar a areia e permitir que a areia circulasse para sul, ou circulasse, ou já seria um sistema de repor, no fundo devolvendo ao mar parte do território que a areia lhe foi comendo, foi criar infraestruturas e equipamentos na própria praia para evitar que o areal ficasse tão comprido. Então criam-se parques de estacionamento, criam-se aquelas, que já nem sei como é que se chamavam, aquela coisa das palmeiras ali em frente.
Oásis.
Oásis para ali, criação de um oásis para ali naquela zona de, não sei como é que chama aquilo.
Valgalante.
De Ponte Galante, exatamente, que agora também foi destruída aquela ribeira com aquele belo edifício que lá está, que é uma coisa também muito bonita. E portanto, o que eu acho, obviamente, que eu comungo das vossas preocupações. Eu não conheço o sistema que aqui põem, que é a passagem através de tubos, o que eu conheço, outro tipo de bypass, não conheço esse sistema, mas provavelmente, eu admito que possa funcionar. Se me diz que na Austrália funciona, pode funcionar. Agora, a tentação sempre nestas matérias é criar aqui uma costa com pentes, para resolver um problema da erosão a sul e o excesso de areia a norte, constrói-se mais um muro, mais um paradão, mais um paradão. E qualquer dia temos aqui a nossa costa cheia de paradões que são autênticos, transformando-a num verdadeiro pente aqui. E eu acho que isso é muito complicado do meu ponto de vista. Não resolve nenhum problema, só prejudica. Agora, também temos que ver aqui como é que esse tipo de sistemas não colide com aquilo que é o desenvolvimento do Porto da Figueira da Foz, que é que eu acho que é um porto, do meu ponto de vista, é um porto importante para a região centro, para a região centro, nomeadamente na questão das exportações. Ele tem muito melhores condições que tem o Porto de Aveiro e, por isso, é preciso desenvolver aquele porto. Agora, eu estou de acordo e estou sensível a perceber melhor e também gostava, se houvesse possibilidade, que nos arranjasse ou nos fornecesse mais elementos sobre este sistema da passagem das areias de norte para sul, para que a costa de Lavos possa voltar a ser uma costa com areia e que volte a ser uma praia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dá a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da SOS Cabedelo aqui presentes e, sem acrescentar muito às preocupações que foram expressas pelas duas intervenções anteriores e que eu creio que vão no sentido geral do que é a constatação destes anos, destas décadas, que leva uma política de intervenção no litoral que é alheia à preocupação com a erosão costeira, alheia à constatação do que foi a política de barragens e da exploração intensiva desses recursos hídricos, desses aproveitamentos sem limites, nas grandes, nas médias, nas pequenas, nas mini-hídricas, a todos os níveis, essa obsessão com o entupimento dos rios e com a retenção dos sedimentos, tornou a costa portuguesa naquilo que ela está, naquilo em que ela se tornou. E, portanto, não vale a pena descobrir essa pólvora, porque ela está descoberta há muito tempo e trata-se agora de saber se queremos manter uma política de remendos como a que tem sido seguida em muitos destes portos e em muitas destas zonas litorais e que vem agravando e tornando os problemas cada vez mais difíceis de resolver, com situações como esta do areal da Figueira da Foz. Eu também fiz férias na Figueira da Foz quando era miúdo e, portanto, fico chocado cada vez que lá vou e me lembro do que aquilo era há 30 anos e daquilo em que se tornou, e constatando aquilo em que se tornou. E, portanto, estas aberrações no território em terra, no território no mar, são o produto destas más políticas de gestão territorial e dos portos e das barragens, etc. As preocupações são as mesmas: a segurança do porto, a segurança de quem trabalha no porto, dos pescadores, das embarcações, e a capacidade de repor algum equilíbrio neste território. E, desse ponto de vista, a solução apresentada, a ideia do bypass, parece ser consistente e parece estar virada, parece conter a preocupação de justamente repor esse equilíbrio, encontrar uma solução que não seja adicionar obstáculos, mas sim contornar os obstáculos que foram colocados ao longo do tempo neste território e assim conseguir devolver ao mar, como foi dito, devolver ao mar aquilo que lhe foi tirado e fazer com que seja o mar também a resolver os problemas que, entretanto, o homem criou ali. A pergunta que eu também queria fazer já foi feita, esta sobre os custos desta medida, já vejo que vêm preparados para lhe responder e, portanto, é essa que também deixo, porque julgo que era muito importante que pudéssemos avançar num sentido mais concreto sobre as soluções a adotar neste contexto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Miguel Figueira e o Eurico Gonçalves e o Pedro Domingos Silva. Dizer-vos que não sou da Figueira da Foz, nem conheço bem a Figueira da Foz, nem sou surfista, mas que fiquei bastante... mas fiquei bastante, gostei imenso do que li, tanto quando soube da vossa, da vinda cá, estive a consultar um pouco a informação para estar mais bem informada, e gostei imenso, no fundo, do trabalho, de ver a participação que têm feito e do trabalho que têm feito. Dizer-vos que a importância, portanto, desta questão da sedimentar e da costa portuguesa é de importância fundamental, por duas, quanto mais não seja por duas razões fundamentais, não só a ambiental, portanto tem a ver com a proteção da costa e, sobretudo, quando nós estamos num cenário de alterações climáticas que vão vir a ter cada vez mais peso e influência e efeitos, mas também por uma questão meramente económica que tem a ver com o turismo, que por si só também nos devia mobilizar a todos. E, aliás, fiquei bastante agradavelmente surpreendida com a com a iniciativa muito recente, penso que foi esta semana que eu vi o anúncio da primeira onda noturna da Europa, que penso que foi por vossa iniciativa, que foi aprovada no Orçamento Participativo, salvo erro, e que é uma excelente ideia, no fundo, que trará mais turismo, atrairá mais turismo, certamente. Dizer que aquilo que nos trouxe aqui, que nos relataram, mostra de facto algum déficit histórico de participação dos cidadãos e das suas organizações, não por sua, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não por sua vontade, mas por falta de consulta nas decisões que a administração tem sobre o nosso país e que era fundamental. Ou seja, o que é que eu quero com isto dizer? Que muitas vezes a administração não consulta as organizações, as pessoas que trabalham diretamente com as questões, que conhecem realmente o problema, para as ouvirem e integrarem a sua experiência nas decisões. E que daquilo, do pouco que eu consegui, ou do que eu consegui ler, portanto, do pouco que eu conheço da matéria, me parece que foi também um pouco aqui o que se passou, porque, e era essa uma das questões que eu vos queria colocar, que no relatório do grupo de trabalho do litoral, pelo que me parece, do que eu li, diz que uma das recomendações do grupo de trabalho foi que a agência, a APA, em colaboração com outras instituições da administração central, os municípios costeiros, os centros de investigação, os laboratórios de Estado e as empresas, não fala nunca das organizações como a SOS Cabedelo, promovam ações de sensibilização, etc. Portanto, no fundo, era fundamental perceber, ainda por cima, se os surfistas vivem no mar e, portanto, no fundo, sofrem diretamente com as consequências da dinâmica sedimentar, parece-me a mim, sendo uma leiga na matéria, que seria de toda da maior pertinência ouvir e auscultar, e portanto, no fundo, queria espanta-me que não tenham, no fundo, que daquilo que nos trouxeram, parece que, apesar de toda a vossa participação cívica, e que no fundo não foi acolhida a vossa recomendação. Isto leva-me à questão concreta, que é se o grupo de trabalho do litoral, se o grupo de trabalho dos sedimentos, são os dois grupos de trabalho técnicos, são os dois, vão dar ao mesmo a questão, que são favoráveis à questão do bypass. Qual é que, na vossa opinião, é a razão, qual é o motivo para que essa não tenha sido a solução acolhida? Ou seja, no fundo, perceber de que forma é que nos podem ajudar a nós termos algum outro tipo de intervenção, o que é que nos propõem, o que é que nos sugerem, porque, pelo aquilo que nos transmitiram aqui, eu, não estando por dentro da matéria, com o que li e com o que eu vi, não consigo entender porque é que, pelo menos, não é, e ainda por cima, quando há investimentos que, passado muito pouco tempo, se concluem que não foram produtivos ou que não foram adequados, porque não experimentar, pelo menos experimentar uma alternativa que é proposta até por um conjunto de estudiosos e de experientes na matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os senhores representantes.
Sim. Peço imensa desculpa, só, não tem a ver com esta questão, queria só pedir desculpa, não vou poder ficar para vos ouvir porque tenho uma comissão a começar agora às 11h30 e, portanto, depois terei a oportunidade de ouvir a gravação. Peço imensa desculpa, vou ter de me ausentar também. Obrigado.
Pedimos desculpa, nós é que nos atrasámos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Então, retomando, queria cumprimentar os senhores representantes do SOS Cabedelo e agradecer aqui muito a vossa presença e os contributos que nos trazem. Eu também, tal como a senhora deputada do CDS, também não sou de Cabedelo, é de passagem que eu conheço, mas este é o problema que se refere aqui, assim, é um problema que também é conhecido, embora eu confesso, não sou propriamente especialista no assunto. No entanto, dizer que este problema é real e tem que ter soluções, seja esta, seja qual for. Dizer também que o PCP tem vindo a acompanhar, quer ao nível da Assembleia Municipal, esta situação, quer ao nível nacional. O deputado Miguel Tiago deslocou-se em 2014 também à Figueira da Foz para constatar esta situação, bem como ao nível do Parlamento Europeu, através da deputada Inês Zuber, que também esteve lá e falou com a... Como é que se chama? Com o... com os estaleiros, teve nos estaleiros e no Porto da Figueira e com as respectivas direções e pronto, e falaram-lhe na altura, e estou a referir-me a 2014, disseram que a administração do Porto da Figueira da Foz garantiu que o problema está em resolução, ou estaria em 2014, estando já estabelecido o contrato com uma empresa de dragagem no sentido de assorear a entrada dos estaleiros. As minhas perguntas são duas, uma que já foi aqui feita, que se prende com os custos da solução que os senhores apresentam, e assim, aparentemente, e para quem é completamente desconhecedora da situação, parece uma situação que pode ser concretizada. E também relativamente às declarações que no Porto da Figueira da Foz fizeram à deputada Inês Zuber, o problema estava em resolução, estando estabelecido o contrato com o desassoreamento e dragagem no desassoreamento, no sentido de desassorear a entrada dos estaleiros. Como é que isto evoluiu? O que é que aconteceu? E efetivamente se teve alguma... digamos que alguma consequência naquilo que ainda se mantém ou não, se deu algum benefício. Pronto, era exatamente sobre esta questão que queria...
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Passava então agora a palavra aos nossos convidados. Miguel Figueira.
Eu se calhar algumas... eu posso passar aqui um pequeno vídeo que é muito curto, que porventura permite ter uma leitura melhor do que é esta tecnologia. Só um momento. Ok, play. Pronto, isto é em Colangata, não é? Isto já está a dar o vídeo, não? Não, desculpa, não estou a conseguir. Peço desculpa, vou tentar outra vez. Tem que ser, se calhar, assim. Play. Pronto, vai ter que ser assim. Vê-se. O sistema é montado numa plataforma que, portanto, o mar passa por baixo, e andamos a tomar banho aqui por baixo, portanto, não é... depois é montado um alinhamento de bombas, não é uma bomba, são tipo 10 bombas, que no fundo criam, é injetada água, isto por causa da questão dos entupimentos, aqueles dois tubos laterais vão buscar água fresca ao rio Tweed, injetam contra o fundo do mar e, portanto, pulverizam o fundo do mar numa nuvem de areia e água. E é essa areia que fazem estes cones, esta sucessão de cones que faz uma trincheira, que mantém a trincheira permanentemente, não é limpa, não é? E então é sugada a tal nuvem de areia e água, que depois sobe para este tubo, passa num crivo a seguir, portanto isto tem uma unidade de limpeza, isto funciona com a energia do mar, portanto a deriva está sempre a trazer os sedimentos para os cones, vem por estes tubos, desce por gravidade até este crivo, onde é feita uma limpeza por causa de outros objetos que poderão causar os tais problemas ao tubo, e depois passa por baixo do rio de Tweed num tubo, uma secção de 300 desta dimensão, que é revestido com um poli não sei das quantas por causa da questão da abrasão, está previsto, e depois do outro lado então tem um ou vários outlets. Portanto, a mesma unidade de bombagem dá para ter várias saídas. Aliás, uma das preocupações que temos aqui, ainda agora temos anunciado mais um investimento de 240 milhões, não é, na Selby, que tem o emissário sempre em risco. Okay? A própria indústria do papel que temos ali ao sul, neste momento estão a fazer lá umas experiências com umas dunas, com uns sacos de sarapilheira, e o mar dá sempre cabo daquilo porque de facto não tem a duna. Nós precisamos ter lá um outlet também para proteger aquilo, como precisamos ter outlets para proteger saídas, para proteger o hospital, e precisamos sobretudo de que a partir da Figueira até à Nazaré haja esta proteção da costa. Agora, Há uma questão que eu quero sublinhar. Isto já não é só a proteção da costa. Porque os pescadores estão a morrer na Figueira. E mais do que estarem a morrer na Figueira, as pescas estão a morrer na Figueira. Porque só não morre mais gente porque já não estão ali a trabalhar, vão-se embora. Quando já foi um dos principais portos de pesca do país. Ok? E aquilo que eu vos mostrei, isto respondendo também agora à sua pergunta da questão da dragagem, não vale a pena, sabe, porque o mar não se cansa. Isto não vai parar, nós não conseguimos, porque cada vez que, agora fala-se no aprofundamento da barra, cada vez que abrimos o buraco o mar vai encher, esse sistema conta com isso. Portanto, a areia está sempre a chegar, nós temos que ter, agora nós temos duas hipóteses, ou fazemos uma dragagem reativa, que é o que temos andado a fazer, deixamos que a areia entupa a barra e depois vamos lá tirar, ou fazemos uma dragagem preventiva, que é esta, que no fundo tem menos custos, porque é uma estrutura fixa, e nos mantém sempre, no fundo, sem o problema, porque está sempre a evitar. Portanto, nós queríamos tentar inverter isto. Agora, aquilo que eu queria... Não sou, já não somos nós, já não é o grupo de cidadãos. Esta situação é proposta desde os anos 60. Isto vai para... Só que na altura a tecnologia não era conhecida pelo professor Dias, da Universidade do Algarve, que é o primeiro homem, de facto, a fazer um grande estudo sobre a nossa costa. Nós vamos é resgatar isto quando sentimos que temos ali um problema e, de facto, entretanto, na participação da cidadania, que foi outro ponto, eu estou a tentar a falar, mas tentar ir respondendo às perguntas que a senhora deputada do CDS levantou da questão da cidadania. Porventura, não tem sido fácil, as coisas não estão preparadas para nós e para a sociedade civil, de facto, poder entrar nestas coisas. Posso-vos dizer que ao nível dos instrumentos de planeamento que têm um impacto direto aqui, e isto é uma matéria do POC e muito mais do POC do que do PDM da Figueira, há pouco perguntava-nos também desta coisa, porque o PDM da Figueira, esse ainda é mais dentro, não é? Portanto, isto é mesmo ao nível do plano de ordenamento da... Agora, essas afirmações do Sr. Presidente da Câmara, ele é que terá que responder, eu também não percebi, porque aliás o que eu vejo a Câmara é querer avançar num território que não lhe pertence, não é? E nem está a recuar, por um lado quer recuar infraestruturas, por outro lado está a avançar a construir na praia, não é? E parece-me que é completamente um erro. Somos completamente contra essa postura. Agora, as questões estas questões que têm a ver com a costa é do plano, o plano de ordenamento da Orla Costeira, agora programa da Orla Costeira, é que tem que versar sobre elas. E posso-vos dizer que, curiosamente, para além da Marinha e de outros organismos e das universidades e dessas coisas todas, de facto não tem servistas. Aquilo que está completamente dominado é pelos concessionários de praia. Nós estamos reféns, temos a nossa costa reféns dos concessionários de praia, que é uma coisa ridícula, que ainda por cima têm pavor de surf. Portanto, aliás, uma das críticas que nós fazemos ao POC é esta simples, que é porque, no fundo, os concessionários de praia é que têm que fazer a segurança, que é outra coisa que não percebo, não é? E, portanto, eles é que pagam ao banheiro. E não sei se têm a noção, mas cada vez que está a bandeira vermelha, apesar de ser uma zona de banhos, eu não posso ir surfar, mesmo não havendo colisão de usos, porque repara uma coisa, quando está a bandeira vermelha, naturalmente está melhor para o surf, porque há mais ondas, não é? Agora, imaginem o que é que isto dá quando o surf começa a ser um suporte muito importante de atividades económicas ao longo da nossa costa. Não tem havido problemas porque tudo é permissivo e toda a gente facilita, mas isto naturalmente que está mal. Agora, estas questões devem ser, eu não sei se entretanto me perdi um bocadinho e portanto... Dos custos do bypass. O sistema do bypass, repara-me, e perguntaram também porque é que não estava feito e porque... A nossa questão é essa, e nós viemos cá também perguntar precisamente isto, não sabemos como é, nem somos nós, nós reiteramos esta coisa do bypass, fomos chamados, já sei onde é que estava a pegar há pouco, em termos da participação, foi muito grato para nós recebermos na Figueira da Foz o professor Filipe Duarte Santos e o Grupo de Trabalho Litoral. Aí, de facto, houve abertura e participámos ativamente no documento que definiu a estratégia em função da reposição do ciclo sedimentar. E essa é a estratégia que está em cima da mesa. Neste momento, não me adianta estar eu a dizer, eu, Miguel Figueira ou outra associação, agora o sistema de proteção costeira vai ser outro. Não, existe um documento que entendeu o Estado que era a partir dali, que agora íamos definir a estratégia que ia verter sobre os planos de ordenamento da Orla Costeira, os PDMs, etc, etc, etc. A questão é que aquilo que lá está inscrito não está a ser posto em prática. Okay? O documento o que recomenda é que faça-se o estudo, não é? E quando chegamos ao POC, que devia fazer o estudo e propor a infraestrutura no seu programa de execução, aquilo que vemos é que diz: concordo, faça-se o estudo, não é? Mas não é assim, tem que ser: concordo, faça-se a infraestrutura, não é?
Ou
não é
qualquer tipo de infraestrutura.
Ou então vamos arranjar uma outra política de proteção para a nossa costa, não é? O que nós vemos é que, no fundo, estamos aqui neste limbo, não é? As coisas... Toda a gente concorda em fazer um estudo, mas ninguém faz o estudo. E certamente não somos nós, sociedade civil, que temos que apresentar o estudo, ok? Nós, inclusivamente, até já trouxemos cá o homem que tem a capacidade, inclusivamente, para fazer o estudo. O engenheiro Graham McLoughlin, que fez isto. Mas eu não sou o que lhe encomendo, tem que ser a APA ou alguém a fazer, a ele ou a outro qualquer, ou a lançarem um concurso para isso, não é? Aliás, e posso-vos dizer também, nestas dificuldades da participação da cidadania, nós recentemente tivemos na Rua do Século, fomos chamados, andávamos a pedir uma audiência ao Sr. Ministro, depois já recebemos para o Sr. Secretário de Estado, portanto este processo demorou 6 meses, entretanto veio a resposta à participação pública no âmbito do POC, e entretanto fomos recebidos por uma assessora na Rua do Século, foi antes de marcarmos esta reunião, portanto isto foi em novembro, foi agora muito recente. Curiosamente, o que a assessora nos diz é aquela conversa de café que nós já andamos a ouvir há 5 anos. É que o bypass é caro. E nós questionamos: então como é que é caro se nunca fizeram o estudo? Ninguém sabe o preço, é preciso fazer o estudo. Isto pode nem ser solução. É preciso fazer o estudo. Nós sabemos, pela experiência, por comparação, porque isto tem muito a ver com o suporte geológico. Não é? Em princípio vamos apanhar fundo rochoso, isso é muito melhor do que se tivermos um fundo dúctil, do que se for barros ou essas, pela experiência e pelo contacto que tivemos com os técnicos. E portanto, agora, aquilo que nós acreditamos é que ele esteja entre o custo do prolongamento do molho e o custo do novo investimento que vai ser feito, portanto entre os 15 e os 36. Acreditamos que poderá andar nesta agora, é assim, não adianta estarmos a pensar nos tais 36 ou... há quem diga que são os 42 para este aprofundamento da Barra da Figueira. Se o objetivo é a competitividade, não adianta estarmos a fazer nada se resolvemos o problema da restinga, portanto, da tal rebentação. Porque a trajetória dos barcos é lateral. E com ondas não temos. Nós estamos a falar da costa mais, de uma das costas mais energéticas do planeta, que gera estas ondas que vos mostrei. A onda maior, a onda mais comprida, a onda... Isto é de uma dimensão, não é? Quer dizer, cada vez que nós intervimos nisto, isto tem consequências, não é? Nós sentimos isso todos os dias, não é? Pronto. Não sei se com isto, relativamente aos entupimentos, eu não sei se fui esclarecedor, portanto, porque há aqui, de facto, aliás, naquelas, em todas aquelas, na sucção, é monitorizado a quantidade de água e areia. E eles têm possibilidade de controlar, de fazer esse controle para... Agora, este sistema funciona como este bypass há 15 anos. Nós ficámos muito satisfeitos porque, enquanto que tem um outro bypass a cerca de 20 km desse, era como se fosse Figueira, Aveiro é mais longe, mas... que já é 25 anos e que é público, este bypass é privado. Ou seja, no fundo, a empresa que construiu isto para funcionar há 50 anos e cobra ao Estado, portanto, a passagem da areia, em metros cúbicos. Okay? E, portanto, percebe-se se funciona, a empresa não se ia afundar, digamos, num investimento deste, se não tivesse a certeza, se não tivesse garantias que o sistema ia funcionar. Claro. Não é? Portanto, agora, repare uma coisa, já ultrapassámos essa questão. Isto está inscrito no programa do GTL e isto está inscrito no... O professor Filipe Duarte Santos, depois de fazer o estudo, teve a oportunidade de ir ao bypass de Colangata e já fez declarações públicas a dizer aquilo é a solução e, no nosso caso, a nossa geometria da costa ainda é mais fácil, o funcionamento. Pronto. Portanto, agora, aquilo que nós não sabemos já como é que devemos resolver esta questão, já toda a gente está de acordo, aquilo que estamos a dizer, não percam mais tempo, daqui a bocado não temos fundos comunitários para suportar isto, e depois acabou-se. E estamos a ver sucessivamente, com o argumento agora da segurança, porque morreu gente, e porque isto está com uma situação grave, e porque queremos a competitividade do Porto, de repente isto já não é um assunto do ambiente, é um assunto do mar. Ok? E de repente estamos a ver que estão a ser implementadas soluções a vulso. Fez agora, repito, uma dragagem de 180 mil euros em novembro. E em dezembro já temos o barco a apanhar 2 voltas de mar e a voltar para trás. Um daqueles grandes. Ok? Neste momento já sabemos que está para ser preparado um pacote de 4 milhões de euros para fazer um grande buraco, não é? A norte da coisa, para recolher antes de chegar à formação da Restinga. Curiosamente, nunca vi nada assim, tenho lido estes documentos todos, é medida em metros quadrados, o que me deixa logo um bocadinho desconfiado, porque devia ser metros cúbicos, digo eu, todos os outros documentos, mas este buraco vai encher como os outros, só vai adiar o problema, não vai dar sustento. Estão a fazer um mega, querem a não estudar um mega buraco, não é? A norte do Porto, para a areia, pronto.
Na Praia da Figueira.
Lá fora, no mar, fora no mar.
Para a areia que vem da deriva e em vez de ir encher a praia, enche o buraco, enche ali o buraco. Isto já foi tentado na altura...
Há uns anos isto já foi tentado e a areia ganhou outro circuito.
O Dr.
Joaquim de Sousa fizeram uma situação desse tipo.
Fizeram isso igual e foi logo... Eles fizeram esta experiência, o Porto pagou e disse que não teria mais pela experiência, não resolveu.
Bom, até o Dr. Santana Lopes ser Presidente da Câmara da Figueira... Até à altura em que o Dr. Pedro Santana Lopes foi Presidente da Câmara da Figueira, e foi uma coisa, foi bem feito isso, ele parou com a extração de areia, porque era feita, a areia era tirada para a construção a norte do Molho da Figueira. Apesar de tudo isso, tinha uma coisa boa, é que resolvia o problema de termos uma barra assoreada.
Claro.
Mas mesmo nessa altura, quando tínhamos rebentação na barra, como a embocadura era perpendicular ao sentido da navegação e da ondulação, os barcos, mesmo que tremessem um bocadinho, entravam bem. E agora temos... Com o prolongamento do Molho Norte, temos uma direção oblíqua em relação à ondulação. Portanto, tudo isto agrava. Portanto, temos mais areia, porque ela já não é retirada, não é? Para a construção. E temos uma direção oblíqua lateral em relação. Portanto, isto não pode dar um porto competitivo em lado nenhum do mundo, não é? Isto só dá...
O problema do assoreamento no canal não é um problema de buraco no mar. O problema é falta da corrente no Mondego para arrastar as areias para o mar.
Sim, mas isso não vamos
muito bem.
O problema não é esse. O problema é que
Permita-me só ainda...
Sim, para terminar, por favor.
A questão dos rios e dos sedimentos tem toda a razão. A principal fonte, e isto começa a falhar, com a retenção nas barragens. Pronto. Designadamente nas barragens e até no açude Ponta em Coimbra, desde logo. Pronto. E, no entanto, ficamos espantados, e isto é uma notícia que eu tenho, também é recente, aqui talvez há 2 anos, tivemos uma notícia que foi de um concurso que seria a custo zero, foi anunciado até, olha, isto é um custo zero, porque no fundo iam desassorear o rio, fazendo como? Chamando o empreiteiro que tirasse a areia e ficava com ela. Ainda bem que esse concurso depois não foi para a frente, porque eu digo assim, essa areia, sim, mas o concurso foi anunciado assim, a senhora ministra...
Foi aprovada uma lei na Assembleia da República, que é as areias. É 1 quilómetro de areia de costa, não podem ser vendidas, tem que ser portas de costa.
Aqui era mais de 1 quilómetro, mas em todo o caso, essa areia pertence ao sistema e devia ir para o mar. E essa areia faz-nos falta. Agora.
Do
Rio Mondego. Pronto. Agora, aquilo que sabemos. Nós estamos a falar de um problema muito grande, e portanto, é como um elefante. Há uma maneira de comer um elefante, é às fatias fininhas, vai-se uma ponta, vai-se devagarinho. Pronto. Para começar, temos reservas imensas. Temos a reserva da Praia da Figueira, temos milhões de metros cúbicos parados na Praia da Figueira. Temos em São Jacinto, a norte da Barra da Aveira, milhões de metros cúbicos de acumulação. E isso era suficiente para fazermos aquilo que o GTL preconiza, que são os primeiros shots. Que são transferências de elevada magnitude para pôr nas praias que estão muito mal, não é? E, portanto, de alguma forma repunhamos aquela situação. E depois fazemos aquilo que é repor o trânsito de sedimentos, com o bypass a passar 1 milhão de metros cúbicos de um lado para o outro. Com isto cumprimos a última das questões, que se calhar é a primeira, é que ao arranjarmos um caminho alternativo para as areias, transformamos a barra numa barra segura e podemos ter um porto competitivo. E, naturalmente, também estamos preocupados com isso.
Muito bem, muito obrigado, Miguel Figueira. Nós íamos terminar esta audição agradecendo mais uma vez aos representantes da SOS Cabedelo vindo à Comissão. Eu acho que a matéria que trouxeram aqui foi bastante esclarecedora. Agora, certamente que caberá aos grupos parlamentares tomar a iniciativa que entenderem sobre estas questões, mas por aquilo que percebi e pelo interesse que foi manifestado, certamente que irá haver iniciativas sobre esta questão. Muito obrigado. Bom regresso à Figueira aos que são da Figueira e bom regresso a casa aos que são de cá. Muito obrigado.